Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Mas hoje nós teremos a entrevista nossa de todos os dias. Teremos aqui Xisto Alves, administrador especialista em planejamento estratégico e engenharia de software, e é CEO da JetBov. E o tema da nossa entrevista será: modelo de franquia leva inovação à bovinocultura de corte.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo.
E agora, Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
Oi, gente. Ótima tarde para vocês. Estou eu aqui continuando mais uma semana a falar para vocês de um tema que muito me agrada, que eu uso na minha vida desde criança, mesmo antes de saber que isso era física quântica, né? Então, gente, veja só. Tudo que colocamos, o nosso olhar muda. E aí cabe a você decidir se você usa isso para efeitos positivos ou se você vai deixar isso solto, né, energeticamente. Então, eu vou citar um exemplo para vocês, de bem prático, do dia a dia dentro dos negócios. A gente faz diagnóstico, né, organizacional de clima, e nos diversos diagnósticos que nós fazemos dentro dos negócios, existe uma queixa muito recorrente que é assim: ah, já que eu não recebo feedback, eu não sei como eu estou indo. E aí, gente, o que acontece? Isso gera uma certa insegurança. E esse sentimento de insegurança, ele vai bloquear a alta performance. Se eu estou inseguro, eu não consigo entregar o melhor do meu potencial. Gente, e aí pode acontecer até que um bom colaborador cometa erros por conta dessa insegurança, querendo acertar, claro, mas é inconsciente, né? Então, gente, ao contrário, um colaborador seguro, sendo reconhecido, ele visualizará o seu caminho de crescimento, de aprendizado. E aí, automaticamente, esse estado bem, feliz, de reconhecimento, vai liberar a dopamina. E a dopamina, liberada pelo reconhecimento, o fará ter resultados melhores ainda. Ou seja, gente, o líder conduz para a criação de uma onda e de uma frequência positiva. Isso acaba influenciando o meio e a cultura e principalmente o clima organizacional. Com tudo isso, você vai criando uma forma favorável ao crescimento, não só das pessoas, mas também do seu negócio. Então, gente, de novo, você que é líder, é muito mais sério, é muito mais do que ser exemplo. É a sua energia que contamina ou que pode influenciar positivamente o seu ambiente. É o que vai retornar para você. Então, de novo, tudo o que você coloca o seu olhar muda. E aí eu te pergunto, como você está colocando o seu olhar? De forma positiva ou você está deixando isso aberto? Eu sou a Jaxele Gouveia, da Salos Recursos Humanos, e eu desejo uma semana próspera. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
Toda quarta-feira também é o dia do meu amigo Dr. Henrique Medeiros nos falar sobre direito no agronegócio.
Direito no agronegócio, com o advogado Dr. Henrique Medeiros.
Bom dia, amigos ouvintes do programa Morada no Campo. Durante esse mês, trataremos das questões relativas ao despejo rural, que é a medida judicial adequada para que o proprietário da fazenda retome a posse da terra que está cedida para terceiro por meio de um contrato de arrendamento ou de parceria rural. O ajuizamento da ação de despejo, ela é admissível em casos específicos previstos na legislação agrária. E hoje trataremos de uma dessas hipóteses, que é a falta de pagamento do aluguel ou da renda. A falta de pagamento, ela pode consistir em uma simples mora, que é o atraso do pagamento, ou ir além e se enquadrar na qualidade de inadimplemento, capaz de dar margem à rescisão do contrato. Atentando-se a essa gradação e em consonância ao caráter protetivo que permeia a legislação agrária, O artigo 32 do Decreto-Lei 59.566, de 1966, que regulamenta o Estatuto da Terra, permite ao devedor a purgação da mora, ou seja, o pagamento dos valores em atraso, acrescido dos respectivos encargos moratórios, que são as multas, juros, correções monetárias, custas e honorários de cobrança, para que se evite a rescisão do contrato e o consequente despejo por falta de pagamento. Importante lembrar que a purgação da mora, ou seja, o pagamento dos valores em atraso, ele constitui um direito subjetivo do arrendatário ou do parceiro outorgado. É um direito irrenunciável e inderrogável por convenção das partes, ou seja, não é admissível a previsão de cláusulas contratuais afastando a aplicação de tal direito. Importante lembrar que para o exercício desse direito, ou seja, para que haja o pagamento dos valores atrasados pelo arrendatário ou pelo parceiro outorgado, o devedor deverá efetivá-lo em um prazo máximo de até 30 dias após ter recebido a comunicação da existência da ação judicial que busca o despejo por falta de pagamento. Ultrapassado este prazo, o contrato será rescindido e o despejo será determinado judicialmente. Portanto, senhores agropecuaristas, tanto na celebração quanto na execução de seus contratos de arrendamento ou parceria rural, procurem sempre o assessoramento do seu advogado de confiança, que consiga proporcionar uma orientação necessária para garantir a manutenção ou a extinção do contrato, conforme as regras dispostas na legislação agrária. E essa foi mais uma dica de direito aplicado ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
Doutor Henrique, grande abraço, até a próxima quarta-feira. Vou para o intervalo comercial e voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Atenção, Rio Verde, a Cressol chegou em nossa cidade. São 30 anos de história e hoje é a terceira maior força do cooperativismo de crédito do Brasil. E sabe o melhor? A Cressol tem soluções financeiras para todos, pessoa física, empresários e também produtores rurais, sempre com atendimento humanizado e próximo de você. Abra sua conta e venha crescer junto com a Cressol. Estamos na Avenida Presidente Vargas, número 2023, no Jardim Goiás. Anote o WhatsApp aí, é 649-9985-1862. Vou repetir para você, 649-9985-1892. Cressol, tudo começa por você.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Xisto Alves, administrador, especialista em planejamento estratégico e engenharia de software, e é o CEO da JetBov. E o tema da nossa entrevista é: modelo de franquia leva inovação à bovinocultura de corte. Fala, Xisto, como é que você está?
Tudo bem, graças a Deus, Divino. Prazer estar aqui com você novamente aí para falar um pouco sobre gestão, tecnologia. Vamos lá.
Como é que está a nossa Joinville aí?
Olha, Joinville é conhecida como uma cidade que chove bastante. E a previsão, adivinha, é chuva.
É bom demais, cara. Esse estado aí é maravilhoso. Eu sou apaixonado. Eu vivo falando isso, que eu sou apaixonado em Santa Catarina. Cara, como é que está a JetBov? Da última vez nós falamos, estava de bem a melhor, e agora?
Bem, nós estamos num momento bem importante assim, para o negócio, né? A gente está expandindo nossa atuação. A gente hoje está atendendo aí mais de 4 mil fazendas no Brasil, em todos os estados, né? Nós temos pecuaristas aí que utilizam a plataforma. E mais 7 países, então também temos clientes no Paraguai, no Uruguai, na Bolívia, Peru, Angola, Moçambique, Portugal. Então a gente está, né, também expandindo aí para outros países. E agora a gente criou esse modelo de franquias, principalmente, né, para está mais próximo do nosso cliente, do produtor, e acelerar essa expansão, né, com foco primeiro aqui no Brasil. Estamos completando 10 anos de atuação. A JetBov, ela surgiu, né? Eu não sei se eu já contei para você, né? Como é que foi, né?
Não, mas se contou, conta de novo, vamos lá.
Bem, assim, eu vim, né, da área de tecnologia de software, né? Minha carreira, ela veio da área de software de gestão para grandes empresas. Depois passei, né, por um período aí, a experiência empreendendo também, uma empresa de consultoria em planejamento estratégico, gestão de projetos, processos, né, também para grandes empresas, grupos, né? Uhum. E mais ou menos ao mesmo tempo aí que eu comecei esse negócio da consultoria, eu conheci minha esposa, que é veterinária, né, e a família dela é de pecuaristas, aqui na região de Lages, em Santa Catarina, que é uma região mais forte aqui no estado, na pecuária de corte, né? Eu comecei a ter o contato então, né? Isso já fazem aí uns 20 anos aí que eu a conheço. Eu comecei a também ter esse contato com a pecuária e ver essa mudança que foi acontecendo, principalmente nessa geração, né, que foi assumindo. Então, no caso da família dela, eu vi e, né, vivenciei essa mudança da geração, e essa geração então que chegava no campo buscava então uma forma diferente de como administrar um negócio, né? Então começou a haver essa mudança aí para buscar enxergar a propriedade, enxergar a produção ali de gado também, né, de uma forma mais profissional, entendendo que tem potencial, né, para gerar mais renda. Acho que aqui em Santa Catarina, e é uma realidade acho que de todos os estados aí, o preço da terra subiu muito, né, nos últimos anos. Então, assim, a gente tem propriedades, né, com patrimônio muito alto, porém com ineficiências, né, em relação a, né, a ciclo de produção, a lotação do gado, dificuldade, né, muito grande em saber se aquele animal que eu estou vendendo ali, ou que eu estou embarcando para o frigorífico, se ele me deu lucro ou prejuízo, né, porque esse hábito aí de fazer contas, né, de analisar os números e tal, na pecuária é uma atividade difícil para você manter, né, isso sob controle, né, e considerando essa experiência que eu tive anterior, né, com a visão de tecnologia e essa vivência, né, foi uma coisa meio natural, assim, né, a gente entendeu que existiam lacunas ali sobre como usar a tecnologia da informação, usar, né, aplicativos, né, software na nuvem para resolver alguns desses problemas de uma forma diferente, né, que algumas empresas na época não estavam ainda conseguindo resolver, e foi aí que nasceu a JetBov. Então, com esse propósito aí de empoderar o pecuarista através da tecnologia da informação, né, para que ele consiga ter esses números, ter essas informações para melhorar o processo de tomar decisão, de tomar decisões com base nesses dados, e essas decisões então se transformarem em uma lucratividade, uma sustentabilidade maior para atividade, né? Então aí a gente está completando 10 anos aí, né, agora. Mas a gente vê como só o começo ainda, né? Porque tem tudo ainda para explorar ainda nesse mercado, né, aqui no Brasil e nos outros países.
O X, eu fico imaginando, há 10 anos atrás, você acreditar no negócio. Você está falando aí da dificuldade que o produtor tem em anotar, em ter todos os dados e tal. E você, há 10 anos atrás, cara, já imaginar isso, já. Como é que foi colocar isso no mercado, vender essa ideia de algo que era tecnológico num setor que ainda está até hoje, de certa forma, patinando na tecnologia?
De fato, é um setor, né, a gente acompanha já nesse tempo, né, que ainda tem muito, né, para avançar em relação à tecnologia. Ao mesmo tempo, é um setor que está avançando rápido. Um evento até que eu participei do ano passado, né, falou sobre agricultura, pecuária, né, adoção de tecnologia nesses setores. E assim, a comparação é a agricultura, ela adotou mais rápido, há mais tempo, né? Já está há mais tempo, porém a pecuária vem adotando numa velocidade maior, né? Então a tendência agora é muito, né, de ter uma transformação cada vez mais rápido na digitalização, né, da pecuária. E assim, olhando para trás, né, assim, no início, vejo que o principal desafio era a conectividade. Né? Então, há 10 anos atrás, a questão do acesso à internet na fazenda, né? Eu lembro dos primeiros clientes, assim, a maioria até nem tinha internet na fazenda, tinha internet na cidade, então às vezes precisava ficar, né, dias ou uma semana no campo para depois ter o acesso à internet. Então a gente foi com isso, né, numa estratégia aí de usar a tecnologia de maneira em que ele conseguisse usar um aplicativo offline, que ele pudesse fazer as coletas de dados no celular e não no computador, que era ainda comum em alguns softwares, né, para facilitar e quebrar muitas dessas barreiras, né? Então, naquela época já estava bastante difundido o uso de smartphone e nós vimos isso como, né, uma oportunidade de tornar mais fácil essa adoção da tecnologia usando o smartphone como a ferramenta de coleta de dados. Mas ele tinha que funcionar offline, né, porque lá na fazenda, né, seria difícil ter o acesso à internet. Então, a gente investiu muito nisso, né? Também entendemos que a automação da coleta de dados era algo que ainda não era muito comum, como é hoje, usar brinco eletrônico, usar balança eletrônica, mas já eram tecnologias disponíveis já. Então, nós também investimos muito nessa integração do nosso aplicativo com esses equipamentos. Porque isso também quebra barreiras de uso, né? Até uma história assim, que eu lembro de um cliente que eu tive, né, presente, que eu fui lá treinar, né? E o dono, o proprietário, né, o pecuarista e o gerente da fazenda também, que era um zootecnista e tal, eles tinham uma barreira, assim, ou eles tinham um receio de que o funcionário de campo, o colaborador que ajudava no manejo lá de pesagem, ele não conseguiria usar o JetBov, né, ou no caso o aplicativo, porque ele é semi-analfabeto. Então, assim, ele só conseguia ler os números, né, e mandar áudio no WhatsApp. E a gente treinou para ele fazer o manejo com o aplicativo, usando o brinco eletrônico. Então, eles já tinham o gado todo com o brinco eletrônico, tinha o bastão. A balança não era eletrônica, não se conectava, porque a balança dele não tinha essa opção, então ele era necessário digitar o peso, mas ele conseguiu em, né, meia hora de treinamento, aprendeu como fazer, pesou 230 novilho, e no final do manejo, né, o proprietário e o gestor, eles foram lá para ver, né, isso acontecer, que eles não acreditavam que seria possível. E o funcionário, né, virou para o pecuarista e falou assim: bem, agora isso aqui é comigo. Eu vou fazer agora esse manejo usando o bastão, né, o brinco eletrônico, tudo automático, é super fácil. Então, essas coisas vêm quebrando muitas barreiras, né, de uso, ao mesmo tempo, né, trazendo mais agilidade, tempo de manejo é mais rápido, com equipamentos todos conectados ali com o aplicativo, dá para fazer pesagem do gado com um terço do tempo, né? Então, aquilo que ia levar 3 dias para pesar todo o gado, ele vai fazer em um, vai, né, ter um menor custo de mão de obra, né, vai diminuir o estresse do gado. Então, tem muitos benefícios ali relacionados a essa parte. Então, no começo, a gente olhou muito sobre isso, né? E ao longo do tempo, a gente foi, né, trabalhando em outras dores, né, em outros problemas também, como facilitar a análise em relação ao custo de produção, né, como que seria possível ter essa informação de maneira rápida para tomar uma decisão, né, mais estratégica, olhar, né, como é que está a margem desse meu lote, se eu manter esse lote, né, se a margem vai ser maior, menor, como é que eu vejo isso conectado com meus pastos, né, como é que está a lotação do meu pasto, então na época que vai faltar pasto, que vai sobrar pasto. Então tudo isso tem que ser integrado, né, essa decisão da otimização, né, dos recursos de uma fazenda é bastante complexa. o nosso papel era fazer isso, né, ficar mais simples, né, mais fácil de utilizar, de adotar, para ir quebrando essas barreiras aí que naturalmente, né, existem aí em adoção de qualquer nova tecnologia. Né?
Ô X, então vou fazer o intervalo e nós já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Pecuarista, o frigorífico de Cachoeira Alta agora está sob a administração da Ramax Group, que assume a unidade com seriedade, inovação e compromisso com você. É um novo momento, marcado por parceria e confiança para garantir mais competitividade e valorização do seu rebanho. A Ramax está preparada para atuar lado a lado com quem fornece os animais, construindo uma relação sólida e duradoura. Mais do que movimentar a economia local e gerar empregos, o objetivo é crescer junto com o pecuarista. Ramax Group, abastecendo o mundo com proteína animal da mais alta qualidade.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. Estamos aqui hoje numa prosa ajeitada demais da conta com Xisto Alves, que fala comigo lá de Santa Catarina, lá de Joinville. Estamos falando a respeito do modelo de franquia que a empresa dele lançou, JetBov, e que está levando inovação aí, a bovinocultura de corte, para os quatro cantos do Brasil. Xisto, entrar nas diversas regiões do Brasil já não é um negócio fácil, com essa amplitude toda que tem o país, né? E essa diversidade que tem de regiões. Cara, agora entrar na América Latina, pisar na África, colocar outro pezinho na Europa, aí já é outro esquema. Conta pra gente como é que foi esse processo de expansão aí.
Bacana, bem, Divino, nós desde o início, tá? Até também por algumas experiências antes da JetBov, assim, a gente trabalhou muito no marketing digital, né? na internet, com site, né? Mídias sociais, pesquisa, e essa foi a nossa, né, principal estratégia aí de expansão no início, né, para acelerar, fazer com que, né, as pessoas também soubessem mais sobre a tecnologia, né, produzindo conteúdo, produzindo material. Então, quanto mais a gente ajuda, né, o produtor a ele conhecer a tecnologia, entender até onde que ele pode chegar, né, que benefícios que a tecnologia pode trazer, ajuda, né, nessa educação toda, né, do mercado, dos produtores, e a gente fez isso e faz isso, né, desde o início aí da nossa trajetória, e esses clientes que vieram, né, de outros países, principalmente, eles vêm muito de forma que nós chamamos orgânica, né, pesquisou na internet, descobriu, né, a empresa, viu quais eram os fornecedores, né, conheceu, testou e optaram aí pela JetBov. Então, a gente entende que hoje nós estamos ainda focados no mercado aqui no Brasil, né, criando agora esse sistema de franquias, mas possivelmente no futuro pode ser também uma alternativa para expandir em outros países.
Bacana, vamos falar um pouco do sistema de franquia aí. Então, recentemente vocês lançaram, né, esse sistema de franquias Agtech. Como é que essa iniciativa ela contribui para essa expansão da empresa, né, que você já vinha falando aí, que tem em mente e tal, e também para o fortalecimento da pecuária brasileira nesse momento aí de crescimento tão rápido?
Sim, Divino, assim, como é que surgiu, né, o nosso sistema de franquias? Não foi assim, né, de uma decisão, né, repentina, né? Isso já vem de alguns anos aí de construção, né, de relacionamento com parceiros, com outras empresas que também, né, fornecem tecnologia para a pecuária, né? E a partir de 2021 ali, depois, né, principalmente depois da pandemia, a gente começou a estruturar melhor esse programa de parcerias, né, que ainda não era um sistema de franquias, mas eram parceiros aí que indicavam que, né, também, né, viam a complementariedade, né, da tecnologia do JetBov com outras tecnologias. E nós começamos a organizar, estruturar isso e percebemos que existiam algumas empresas, né, de consultoria que prestam serviços, né, no campo, que utilizavam já o JetBov como ferramenta de trabalho, como forma de entregar um valor maior para o serviço que eles realizavam, uma organização, né, um controle, conseguiam, né, entregar uma visão mais estratégica do negócio para o produtor e até escalar o próprio serviço, atender mais fazendas, usando então a plataforma para ajudar nesse processo. Nós começamos a perceber que isso estava acontecendo, né? E ao mesmo tempo a gente queria também estar mais próximo do produtor, e em 2024 aí a gente começou mais então, né, forte a construir esse modelo, né, de franquia. E por que modelo de franquia, né, e não simplesmente um modelo de representação comercial ou de, né, uma simples parceria? Porque a gente quer garantir, né, para esse franqueado, né, e com esse franqueado, que a gente consiga repassar o know-how que a gente já construiu até aqui, né, todo o aprendizado que a gente veio tendo em como implantar a tecnologia, né, o que, que funciona, o que, que não funciona, ajudar essas empresas a elas se desenvolverem também, né, como empresas de consultoria, né, e para isso a gente precisava um modelo que era mais forte, mais próximo, e o modelo de franquia então se encaixou bem, né, de acordo com a própria legislação aqui, né, no Brasil. E a partir do final aí de 2024, a gente já começou com as primeiras unidades já. Então hoje a gente já conta com 6 franquias, tá? A gente acabou de fazer o anúncio, eram 5, já tem mais uma. Então nós temos aí unidades hoje em Boa Vista, Marabá, Maringá, Vilhena, Marília e agora a última em Nova Andradina, né? Então a gente tem Roraima, tem Pará, tem Rondônia, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, com algumas daí já em processo, né, de avaliação. Aí a gente acredita que até o segundo semestre devem ter mais algumas aí já operando, né, e formando essa rede aí espalhada, né, no Brasil, aí onde a gente consegue ter essa atuação próxima, né, para ajudar o produtor na aquisição da tecnologia, né, entender os caminhos, ver como é que é a maturidade. A gente lançou, Divino, também recente o modelo de maturidade em Pecuária 5.0, então isso também serve, é uma ferramenta que a gente desenvolveu para os parceiros utilizarem nessa avaliação junto com o produtor de onde que eu estou em relação à tecnologia, gestão, em relação ao nível de profissionalismo aí dentro da fazenda e até onde é possível chegar, né, baseado nessa experiência que a gente teve, porque a gente teve contato com desde aquelas fazendas menores, ainda que não tem nem nada de tecnologia, não tem nem balança, não tem identificação, não tem, até grandes grupos, né, com nível de governança, né, com sócios, com gestão, né, e alavancagem financeira e vários recursos mais avançados de, né, gestão, que usam a tecnologia, né, para apoiar esse processo. E a gente conseguiu então mapear, né, um caminho assim, né, esses são os degraus aí para você alcançar esses níveis. Então tudo isso a gente quer levar para o produtor através, né, dessas franquias e auxiliar o produtor também no pós-venda, né, na implantação da tecnologia, no acompanhamento, em trazer informação estratégica, né, para o produtor, para ele acelerar, né, o crescimento, o resultado, tornar então cada vez mais, né, a fazenda lucrativa e sustentável, que é o nosso propósito.
O Xisto, quais são os critérios que vocês levam
um conta em consideração nesse processo seletivo aí para que uma consultoria, uma empresa se torne uma franquia da JetBov?
É importante, Divino, essa pergunta, assim, porque a gente está, de fato, fazendo uma seleção, tá? A gente, apesar de ser um modelo de franquia, né? Se me perguntar hoje, assim, quanto que custa uma franquia do JetBov? Eu falo assim, não é uma questão de quanto custa, é uma questão de se você está preparado para se tornar uma franquia JetBov. Então, a gente olha muito o perfil, né, do franqueado, né, o perfil empreendedor. Tem que ter estrutura, né? Tem que ter um local, um escritório, tem que ter equipe. Então, esses são critérios, né, que, somado com as competências da consultoria, né, então ele tem que ser capaz de agregar, de fato, valor, com, né, com a tecnologia, com a informação que ele vai extrair da tecnologia, e tem que conseguir agregar valor para o pecuarista. Então, tudo isso a gente avalia, né, para poder saber se, de fato, né, aquele candidato a uma franquia, ele vai atender ao nível de qualidade que a gente espera, né, de atendimento, de serviço, né, junto com os produtores.
Você foi levantar a lebre, eu fiquei curioso. Quanto custa uma franquia da JetBov?
Essa informação vai ficar só para quem realmente chegar no ponto de que, né, faz sentido ser um franqueado.
Por que será que eu sabia que a resposta ia ser essa, hein? É brincadeira, eu sei como é que funciona o processo de seleção de uma franquia, não é? Isso aí é o fator mínimo, né? Tá certo. Deixa eu te perguntar uma coisa.
Mas Divino, de fato, é bem relevante, né, para nós essa seleção, porque nós acreditamos que o que a gente está construindo aqui é a soma, né, é a complementaridade de competências, né, de experiências, em que a gente acredita que a gente pode agregar muito, né, para o franqueado. E também que juntos, né, o franqueado e a franqueadora, né, nós com a tecnologia, o franqueado, né, com também o know-how que ele tem, nós vamos entregar um valor muito maior para o produtor, para o pecuarista. Então a gente tem que ter muito isso em mente para que esse ciclo não se quebre, né?
Não, mas você está certo, cara, você está certo. Se você está querendo uma proximidade com o pecuarista, então você precisa de alguém que realmente saiba, que conheça, né, o que está fazendo. Senão, a pior coisa que pode acontecer é você escolher um parceiro errado. Aí a vaca vai para o brejo. Me fala uma coisa.
Boa!
A vaca vai para o brejo, literalmente. Vamos para mais um intervalo, Xisto. Voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
DCCO 40 anos, força e energia para muito mais. Trabalhamos com soluções em energia, geradores Cummins e usinas solares e híbridas. As melhores máquinas do mercado, Komatsu, Bobcat, Dynapac e Epiroc. Portfólio completo em peças e assistência técnica. Tudo isso com a qualidade DCCO, com loja aqui em Rio Verde. Fale agora mesmo com nossos consultores no telefone 64-3613-0797. DCCO, 40 anos. Força e energia para muito mais.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O Xisto já falou para a gente aqui hoje, né, que a pecuária brasileira ela está toda acelerada, está buscando tecnologia, está crescendo, está melhorando, está se expandindo. E nesse processo de expansão, o JetBov, que é o produto que o Xisto criou, tem agora um modelo de franquia e que está se expandindo pelo Brasil. Me fala uma coisa, vocês têm um GPT, ChatGPT da pecuária?
Sim, essa é uma tecnologia, né, inovadora que nós lançamos no ano passado, aí, pioneiro, assim como o ChatGPT para a pecuária, né? foi um aplicativo novo que nós lançamos. Então, hoje, na JetBov, além da plataforma que nós chamamos, né, que funciona na nuvem, onde tem ali a parte mais gerencial, a visualização, né, dos relatórios, análises, gráficos, até, né, o lançamento desse ChatGPT, nós tínhamos dois aplicativos que eram exclusivamente voltados para a coleta de dados. Né, as análises obrigatoriamente tinham que ser feitas na nuvem, né, acessando o computador. Então, a ideia do aplicativo, que nós chamamos de aplicativo do gestor, eles funcionar como uma ferramenta, né, e um assistente para o gestor, utilizando então, né, que é chamada inteligência artificial generativa, né, que é do ChatGPT, como uma conversa, né, ele é um chat, né, de fato. Então, através de conversa é possível você pedir análises, relatórios que só seriam possíveis, né, de visualização no computador. Então, consegue, né, trazer essa informação ali para, né, o celular, e a partir disso, né, o produtor ele consegue solicitar a criação de tarefas para serem realizadas no campo. Então, aí essa tarefa ela vai para o funcionário, né, para o usuário para qual ele solicitou a criação da tarefa, lá no aplicativo, né, que ele está utilizando. E ela responde perguntas também sobre a própria plataforma, sobre pecuária, sobre gestão de pecuária, com a nossa base de conhecimento. Então, nós batizamos aí essa inteligência artificial de Jay, né? Então, a Jay vem com esse propósito e essas funcionalidades, né? Foi uma inovação, e agora a gente está trabalhando em novos recursos, novas capacidades, né, para a inteligência artificial, para trabalhar, né, como esse assistente de gestão, né? A ideia com isso é tornar mais acessível, né, a informação, também para o gestor, para o pecuarista, ou às vezes para o sócio, né? Tem o irmão, tem o tio, né, que também quer acessar aí, ter acesso, né, a informações aí de decisão, gerenciais. A gente consegue fazer isso, então, de uma maneira muito mais intuitiva, assim, de uma maneira muito mais fácil.
No caso do ChatGPT, diz que não é saber usar a plataforma, é saber como perguntar para ela, né? Tem a questão do prompt e tal. E aí, como é que vocês lidam com esse desafio? Para a pessoa saber o que vai perguntar e da maneira certa, para não ter uma resposta que seja diferente daquilo que ele precisa.
Claro, é importante isso. Nós tivemos que fazer um trabalho assim, bastante grande, assim, de criar essa inteligência artificial especializada, já que esse é a grande diferença, né, de você entrar lá no site, né, da OpenAI, lá do ChatGPT, e sair perguntando coisas para o ChatGPT sem ter algo especializado para dar respostas que são mais assertivas, mais precisas para aquilo que você, né, precisa. Então, no nosso caso, a IA, a Jay, né, a nossa inteligência artificial, ela já está preparada justamente para isso. Então, ela já está, né, com nível de especialização, de contexto, de o prompt, né? Você não precisa se preocupar com o prompt para poder fazer perguntas para ela. Claro que ela vai responder coisas relacionadas a esses recursos que eu falei, né? Ela não vai responder, por exemplo, qual é o melhor time de futebol que tem no Brasil. Então, ela vai dizer que ela não está habilitada para responder isso.
Ela já conversa por voz também ou não?
E por áudio, ela recebe o áudio, né, e volta na forma de texto, né? Mas ela pode receber por áudio também as perguntas.
Recentemente, eu entrevistei aqui o ChatGPT. Cara, foi muito legal, porque foi um igual estou fazendo com você. Foi uma prosa mesmo, e foi bem interessante.
É curioso.
Me fala um negócio aí, X. Os planos futuros, cara, da JetBov, em termos de inovação, desenvolvimento, acabou de lançar a franquia agora, tal. O que vem de novo por aí?
Nós avançamos, né, continuamos a avançar nessa parte de inteligência artificial, então tem mais recursos que nós devemos lançar relacionados à aplicação, né, não só da inteligência artificial generativa, né, que é o caso do ChatGPT, né, mas também de algoritmos, né, que chamamos de machine learning, né, de aprendizado de máquina, capaz de ajudar mais numa visão preditiva do negócio, de monitoramento, de gerar, né, alertas em relação ao que está acontecendo. Então, a gente está trabalhando bastante nisso, né, e, ao mesmo tempo, né, o foco na expansão através das franquias, né, a expansão da nossa presença para comercialização, né, para o atendimento dos clientes. Então, esse, né, é o principal, né, foco aí da JetBov aí para, vamos falar, 2025.
Legal, cara. Bacana, bacana. Tenho certeza que na nossa próxima prosa você já vai ter muita novidade, vai ter muita coisa. O bacana da tecnologia é isso, né, Xis? Não para. A todo momento estão surgindo coisas novas, né?
É isso, é para quem gosta de emoção, Oliveira. Não dá para ficar parado, não.
Meu amigo, sucesso aí, parabéns. Você está prestando um grande serviço para a Pecuária Nacional. Acho que esse é o bacana. Às vezes a gente não tem noção, cara, daquilo que a gente faz, né? Às vezes a gente está tão envolvido ali com o processo todo que a gente não tem a noção do quanto aquilo impacta positivamente dentro de uma cadeia, né? E vocês estão impactando muito positivamente. Parabéns, viu?
Obrigado, Divino. Eu queria deixar também o recado final ali para quem nos assistiu ou nos ouvir, né? Quiser conhecer o modelo de maturidade, ele está disponível gratuitamente para qualquer pessoa, né, poder baixar. Claro que a utilização comercial ela é restrita, mas a gente está divulgando, inclusive em universidades, tudo para utilizar, está disponível no nosso site. E também agora tem uma seção lá que permite você conhecer aonde estão as franquias e os parceiros, né, certificados, para encontrar qual é a franquia mais próxima aí da sua propriedade.
Então, para conversar com a Jay, para conversar com a Jay, como é que faz? Tem que baixar? Como é que funciona?
Não, para conversar com a Jay, precisa primeiro contratar o JetBov. Aí...
Ah, tá! Garoto esperto. Valeu, Xisto. Obrigadão, cara.
Eu que agradeço, Divino. Sempre à disposição aí de você.
Muito bem, gente. É isso aí. É o que eu falei para o Xisto agora, né? A tecnologia, o bom dela é isso. O tempo todo ela está... as coisas estão acontecendo, né? Não para. Quem é dessa área não para. Foi muito bacana. Eu conversei, então, com o Xisto Alves, que é administrador, é especialista em planejamento estratégico e também engenharia de software e é o CEO da JetBov. E o tema da nossa prosa foi: modelo de franquia leva inovação à bovinocultura de corte. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente, a partir do meio-dia, aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você, uma semana maravilhosa. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.